Nós vamos agora passar para o nosso estudo dessa noite. E hoje nós vamos iniciar uma série de estudos sobre uma área de estudo bíblico que tem a ver com as coisas futuras, questões que muitas vezes criam dúvidas na igreja. Nós chamamos de escatologia. Até pessoas que frequentaram a igreja por anos têm muitas dúvidas a respeito de algumas coisas básicas que as pessoas deveriam entender e não deveriam ter dúvida nenhuma, né, no que a Bíblia ensina. Por isso nós estaremos hoje começando um estudo sobre essa parte. É um assunto muito importante de explicar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ficou 2 semanas na cidade de Tessalônica, onde ele fundou uma igreja e depois foi mais adiante. E quando ele escreve uma carta, diz: vocês não lembram que quando eu estava aí eu falei sobre essas coisas? E fala de coisas que têm a ver com as profecias bíblicas e a escatologia. De forma que, se ele tivesse apenas 2 semanas para estar aqui para falar conosco, ele nos ensinaria disso também. Quer dizer, é bem importante, não? Não é um assunto assim que você nunca faz menção. E a Bíblia nos mostra que existe, então, um valor muito grande nesse estudo, e nós vamos estar olhando isso. E hoje nós vamos começar olhando um assunto em relação à natureza do homem e também daquilo que acontece com as pessoas após a morte, que é a primeira compreensão necessária nessa área desse estudo. E uma coisa que nós devemos explicar: existe, às vezes, um pouco de dúvida entre os cristãos e um pouco de divergência em pontos de vista sobre algumas áreas da escatologia, mas sobre as partes principais, as partes essenciais, existe uma harmonia completa. Todos os cristãos concordam sobre muitas coisas. E nós vamos começar por olhar essas coisas, que são as coisas mais essenciais, e depois nós olharemos algumas outras. Mas vamos começar olhando no texto de 1 Tessalonicenses. Eu passei essas folhas aí, vocês podem seguir com as folhas, mas apenas para andarmos mais rápido com o estudo. Nós vamos andar rápido aqui com os textos. O primeiro assunto que nós devemos então abordar é o seguinte: o ser humano, conforme a Bíblia descreve, não é apenas um ser material. E isso é uma questão que muitas vezes é a crença de hoje. O mundo aí hoje acredita em grande parte que as pessoas são pura matéria e nada mais. Você mata a matéria e acabou aquele ser. Não existe mais aquele ser como indivíduo. É uma perspectiva assim extremamente ingênua. Mas é uma coisa que hoje em dia o mundo aí acredita, muitas vezes na ausência de um espírito ou de uma alma. E uma coisa que as pessoas estão hoje propagando, até mesmo filmes e ficção científica anda mostrando isso, ideias futurísticas, como se você pudesse criar um robô que tivesse sentimentos e tivesse vontades e coisas assim. E, na verdade, isso é uma coisa assim absolutamente irracional, porque as pessoas não estão entendendo do que é feito a vida e o que é o raciocínio. Você pode até programar um robô, um computador, a fazer, né, barulhos e falar como se ele tivesse vontades e sentimentos. Mas, na verdade, nunca terá sentimentos, não vai ter ninguém ali, é puramente uma máquina, né? E o que é o ser humano? Será que o ser humano é simplesmente uma máquina biológica? Não, pelo contrário, existe um lado imaterial do ser humano que habita no corpo. E nós vemos aqui que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23, primeiro texto aí da folha: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui então nós vemos que estamos falando aqui de corpo, espírito e alma. E essas coisas são mencionadas, e o espírito e alma representam coisas não materiais, mas coisas imateriais. 1 Coríntios capítulo 7 e o verso 34: e assim está dividido, a pessoa que tem uma família está dividida. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Aqui então a Bíblia nos fala do corpo e do espírito. E nesse texto, segundo texto, não faz menção de alma. E muitas vezes a Bíblia não faz menção de alma, ou fala apenas do espírito. E às vezes não faz menção de espírito, apenas fala de alma. Agora, a questão é o seguinte: nós temos, além do corpo, um lado imaterial. Eu entendo que não existe realmente uma diferença entre espírito e alma. Embora a Bíblia faça menção dos dois no mesmo verso onde nós lemos em Tessalonicenses, não existe uma diferença assim. Nós poderíamos dizer, por exemplo, no nosso corpo e nossa carne estaríamos falando a mesma coisa, e não necessariamente falando de duas coisas distintas, embora falássemos na mesma frase. Então isso é essencialmente o que nós temos, ao meu entendimento aqui, em relação ao lado imaterial. Então a Bíblia nos mostra que além do corpo, nós temos um espírito ou uma alma. Agora vamos para Lucas 24. O Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, se apresentou vivo aos discípulos, e a Bíblia diz no verso 37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Veja que os discípulos acreditavam na existência de espíritos, mas eles acreditavam que estavam vendo um espírito. Por quê? Porque ali estava alguém que eles reconheciam, Jesus. Mas eles tinham visto Jesus morrer. Então eles pensaram, será que é o Espírito de Jesus? Mas Jesus respondeu, veja o verso 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então aqui Jesus define para nós algo a respeito de Espírito. Um Espírito não tem carne e ossos, como Jesus demonstra que ele tinha após a ressurreição. Então um Espírito é uma coisa imaterial. O espírito da pessoa não é algo tangível. Se uma pessoa morre e o espírito sai, não mudou nada no corpo. O corpo ficou ali morto. Mas você não pode, né, colocar numa balança e falar, ah, agora pesa tantas gramas menos, o espírito saiu. Não, o espírito não é dessa natureza, né? E às vezes as pessoas pensam até coisas assim. Mas então o espírito é algo imaterial. Mas mesmo nos períodos bíblicos, havia uma controvérsia entre os religiosos em Israel a respeito dessa questão. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam que o homem tinha espírito, entre outras coisas que eles não acreditavam. Veja em Atos 23, verso 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Agora, aqui veja bem, a Bíblia faz uma distinção entre anjo e espírito. Então, quando nós falamos de espírito aqui, nós não estamos falando de seres angelicais. A Bíblia fala que os saduceus não acreditavam que haveria uma ressurreição futura, nem anjos eles acreditavam que existirem, nem espírito, ou seja, uma coisa a mais que o anjo. Então a palavra espírito aqui, a palavra pneuma no grego, é a mesma palavra usada aqui neste verso do Atos 23, como nos outros trechos que nós já olhamos, Tessalonicenses, Coríntios e Lucas, a mesma palavra, espírito. Então isso que a Bíblia diz, que nós temos o corpo e o espírito, os saduceus chegavam e falavam assim, não, tem nada disso. Espírito não existe não, só existe o corpo material. Morre o corpo material, acabou a pessoa. Era isso que eles acreditavam em relação às pessoas, em distinção aos fariseus, que acreditavam na existência de anjos, acreditavam na ressurreição futura e acreditavam também na realidade de que existe o espírito da pessoa. Os saduceus não negavam que o corpo tem vida. Claro, não é? Alguém nega isso? Que o corpo tem vida? Tem ninguém que nega isso. Será que os saduceus achavam isso? Olhavam para a pessoa viva e falavam assim, não, tem vida não. Era isso? Não. Eu falo isso porque nós temos que definir o que é um espírito biblicamente. Porque hoje, quando nós falamos sobre esses assuntos, existem algumas seitas falsas, e nesse caso, as principais que afirmam isso são os Testemunhos de Jeová e os Adventistas, que ensinam que a pessoa não tem realmente um lado imaterial, a pessoa é só a matéria, e que quando a pessoa morre, ali acabou. E você fala, mas e o espírito? Aqui fala do espírito. E as pessoas, assim, as Testemunhas de Jeová especialmente falam o seguinte, não, espírito não significa uma pessoa imaterial, o espírito significa o fôlego de vida. Aí eles começam a falar assim, o animal tem espírito, tá vendo o cachorro? Ele respira, ele tem espírito. Começam aí por esse lado. Agora veja bem, isso aí é totalmente uma contradição do que a Bíblia diz. Agora, é verdade que a palavra espírito é empregado em mais do que um sentido. Nós poderíamos falar, por exemplo, o lugar ficou assim num espírito de alegria incrível. O que nós queremos dizer com isso? Ou nós poderíamos dizer, está num espírito assim de depressão? Bem, nós estamos querendo dizer o que com isso? Estamos querendo dizer um sentimento, um clima. Mas não é nesse sentido que nós falamos quando falamos, por exemplo, do corpo e do espírito no português. A mesma coisa é verdade também quando nós falamos a palavra pneuma no grego, que é usada aqui no Novo Testamento. Ela tem um sentido mais amplo e você poderia falar de espírito num sentido além do espírito de uma pessoa. Mas existe também o sentido de espírito de uma pessoa. Isso tem que ser reconhecido na Bíblia. E era isso que eles não acreditavam aqui. Então veja bem como seria absurdo você entender que os saduceus acreditavam que não existia fôlego de vida. Quer dizer, aí nós fomos assim para o extremo da ignorância, né? Acreditar uma coisa dessas. Mas nós estamos vendo aqui que a Bíblia fala que os saduceus não acreditavam em espírito, sendo que os fariseus acreditavam nisso sim. E Paulo, no contexto dessa afirmação, em Atos 23, faz uma declaração aos fariseus no Sinédrio, e ele diz, eu sou fariseu como vocês. E ele estava dizendo o quê? Que as mesmas coisas que vocês acreditam, eu acredito. Nesses aspectos de divergência entre os saduceus e fariseus. E a Bíblia, né, o Novo Testamento e o Velho Testamento nos mostram que o ensinamento da Bíblia é de que nós somos compostos, além do material, também do espiritual. Poderíamos dizer mais apropriadamente, nós somos seres espirituais e temos um corpo material onde nós vivemos. Isso é uma linguagem mais apropriada à ideia bíblica. Então, veja só, nesse sentido, há várias religiões no mundo que entendem isso. Várias religiões, né, até, por exemplo, os gregos da antiguidade acreditavam que a pessoa tinha um espírito. E muitas religiões hoje, até, por exemplo, religiões que ensinam da reencarnação, acreditam da questão do espírito sair do corpo para ir em outro lugar e voltar algum dia, né, para outro corpo. Mas não é isso que nós estamos ensinando. Né? A Bíblia não ensina a reencarnação, mas a realidade do espírito existir e a pessoa ser um espírito. Isso a Bíblia ensina sim, como nós podemos ver nesses textos que ainda vamos ler. Então vamos ver, qual seria a linguagem mais correta e mais apropriada para se falar? As pessoas têm um espírito ou as pessoas são espíritos que têm um corpo? Na verdade, a Bíblia nos mostra que o mais correto é dizer que nós somos espíritos, vivemos num corpo material. O corpo pode até ser descartado, mas a pessoa sobrevive, a pessoa continua existindo. A pessoa não é uma coisa material, a pessoa é um espírito que está, no caso, vivendo dentro do corpo. Quando a pessoa morre, o espírito sai. E vamos olhar isso na Bíblia. Gênesis 2, verso 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora veja essa última frase. A Bíblia aqui fala que Deus soprou no corpo do homem, nas narinas, no elemento físico, o fôlego de vida. E aí a Bíblia diz que o homem passou a o quê? Ser alma vivente. Agora veja bem, qual que seria a diferença no sentido desse texto se nós falássemos que o homem passou a ter alma? Seria tipo assim, agora o homem tem uma coisa, ele tem uma alma. Mas a Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma, ali que ele passou a existir. E dentro daquele corpo. E o fôlego de vida é uma coisa distinta. A Bíblia diz que Deus colocou nele o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente, uma alma viva. Então, a pessoa, propriamente, é uma alma. Por isso, nós encontramos na Bíblia, às vezes, falar assim, tantas almas, tantas pessoas. A Bíblia usa dessa expressão. A alma, ou espírito, é o mesmo que a própria pessoa. Não existe uma distinção entre você e a sua alma. Sua alma é você. Seu espírito é você. O seu corpo, isso pode ser distinto de você. Se uma pessoa tiver um acidente, tiver que amputar as pernas, ele perdeu parte do corpo. Ele, a pessoa que ele é, continua existindo intacta. Certo? Aí você vê o que, que você é. Você é o espírito, a alma. O seu corpo é um lugar onde você mora e um organismo que você usa. Em Mateus, capítulo 16, verso 26, diz assim: Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Agora veja aqui o que Jesus diz. Ele pergunta o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É interessante olhar que Lucas cita Jesus nessa mesma ocasião falando a mesma coisa e ele faz uma escolha diferente de palavras, inclusive porque Jesus não falou em grego, né? Eles escreveram em grego, então tiveram que traduzir para o grego aquilo que Jesus falou. Mas olha em Lucas 9, Lucas cita a mesma frase que Jesus disse assim: Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder o quê? Perder-se ou causar dano a si mesmo. E veja então o que nós encontramos, que Lucas está dizendo a mesma coisa que dizer perder a sua alma é você perder-se. Você é a sua alma. Você perder a sua alma, você se perder. E então nós encontramos aqui na Bíblia essa expressão, alma, com esse sentido. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 2, e nós vamos olhar também o sentido da palavra espírito na Bíblia. Porque o espírito também significa a pessoa imaterial, como a Bíblia descreve. Nós vemos um exemplo disso em 1 Coríntios capítulo 2, e vamos para o verso 10. Aqui ele está falando, Paulo está falando, sobre como Deus nos revelou coisas que ninguém jamais conseguiu entender, mas essas coisas secretas de Deus, Deus nos revelou através do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, chamado na Bíblia. Veja o verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo, a todas as coisas perscruta, ou seja, sabe, conhece tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Agora veja que interessante. O Espírito Santo, ele conhece tudo, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, as coisas para nós inacessíveis. O verso 11 agora. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E aqui Paulo faz uma comparação interessante. Ele diz, o Espírito Santo conhece tudo sobre Deus. Agora, é natural que o Espírito Santo conheça tudo sobre Deus. Porque, veja bem, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Agora, quando falamos de uma pessoa, quem é que sabe mais sobre uma pessoa? A própria pessoa, né? Não tem ninguém, né? Nem os seus pais, né? Os seus pais sabem coisas sobre você que você não sabe. Mas você sabe coisas sobre você que eles não sabem. E é impossível que alguém saiba mais sobre você do que você mesmo sabe sobre você. Você que sabe o que você sente, o que você pensa, o que você faz o dia todo. Ninguém sabe tanto quanto você. Ninguém, a não ser Deus, é óbvio. Mas então a Bíblia faz essa comparação, veja só. Qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão, o quê? O próprio Espírito que nele está. Aí você vê que o Espírito da pessoa é o quê? É a própria pessoa. Quem é que sabe mais as coisas do homem, senão o próprio Espírito? Agora veja bem, aqui nós devemos novamente considerar essas doutrinas, por exemplo, que as seitas falsas ensinam, em relação ao Espírito. O Espírito é o fôlego de vida? Vamos ver se faz sentido substituir aqui a palavra. Quem é que sabe mais sobre a pessoa, senão o próprio fôlego de vida da pessoa? Faz sentido isso? Gente, isso aí você vê que é uma distorção completa da Bíblia. A Bíblia está falando aqui que o Espírito é o lado imaterial da pessoa que está no corpo. E esse lado imaterial é que sabe mais, ou seja, eu é que sei mais de mim, você sabe mais de você. Assim também, ele continua explicando, assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece tão bem quanto Deus conhece as coisas a respeito dele. Então ele ilustra isso com um exemplo a respeito de nós. Então o que é o Espírito? O que é a alma? A alma e o Espírito são palavras empregadas para falar da própria pessoa, que é um ser imaterial, mas que tem um corpo material onde reside. Então a Bíblia nos mostra, voltando aí para a folha, que as pessoas têm um corpo e o corpo é como uma casa para a alma. Ou seja, você mora no seu corpo. O seu corpo não é você. Você é a sua alma. A sua alma mora no seu corpo. O seu corpo é uma coisa onde a sua alma mora. É uma casa, como se fosse. Faz sentido o que eu estou dizendo? Embolei bastante? Então vamos ver o verso aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, que está aí na folha. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela firmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Agora veja o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo, olha, eu sei que o que eu estou escrevendo vocês já ouviram antes, mas eu considero justo, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, continuar a lembrar vocês disso, porque eu estou prestes a deixar esse tabernáculo, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. O que é que Jesus tinha revelado a ele? Bem, Jesus tinha revelado que ele morreria crucificado. Isso está em João 21, após a ressurreição de Cristo. Cristo tem uma conversa com Pedro, em que ele fala com Pedro isso. Ele diz, olha Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria, fazia o que você queria. Mas quando você for velho, outros vão te pegar, te amarrar e te levar para onde não queres ir. E isso era uma maneira de falar na época, de que as pessoas vão te crucificar. Era a pena mais cruel que os romanos tinham para alguém. E era igual a gente fala hoje, né? Tem expressões para as coisas, a gente fala assim, você fica fazendo assim que você vai ver o sol nascer quadrado. A gente está dizendo o quê? Você vai para a cadeia. Então eles tinham expressões naquela época, eles falavam assim, faz isso para você ver, o soldado romano te pega e te leva para onde você não quer ir. Você não queria ir para a cruz. Era uma expressão comum, e todo mundo entendia isso naquele contexto de época. Então quando Jesus falou isso com Pedro, usou dessa linguagem, Pedro entendeu, quer dizer que eu vou morrer uma morte na cruz, eu vou morrer crucificado. Agora, quando ele diz, olha, eu sei que eu estou prestes a deixar meu tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo me revelou, quer dizer, Jesus já me contou há muito tempo que vai ser assim, eu sei que eu vou morrer desse jeito. Agora ele está falando então da sua morte. Agora veja como ele encara a sua morte. Verso 13, enquanto estou neste tabernáculo, que tabernáculo é esse? É o corpo. Enquanto eu estiver aqui nesse corpo, ele diz, eu vou continuar ensinando essas coisas, ajudando a vocês lembrarem dessas coisas, enquanto eu estiver nesse tabernáculo. E no verso 14, ele diz, mas eu sei que eu estou prestes a deixar esse tabernáculo. Agora veja bem o que ele diz. Ele fala do corpo como tabernáculo. Ele diz que ele vai morrer. E o que ele entende? Que no momento em que ele morre, ele entende que ele vai sair do corpo. Ele não entende que ele é o corpo, que ele vai morrer e vai ser enterrado e vai ficar debaixo da terra. Ele entende que ele vai sair do corpo. O corpo pode ir para debaixo da terra. Mas ele não vai estar mais lá, porque ele vai ter saído do tabernáculo para ir a outro lugar. Veja o pensamento dele aqui, o jeito que ele entende a questão da morte. Ele entende a morte dele como deixar o corpo, deixar o tabernáculo. Então ele diz ainda, no verso 15, que ele está se esforçando para que mesmo depois da sua partida, as pessoas continuem a lembrar dessas doutrinas, nunca ficando assim confuso sobre elas. O que ele quer dizer com depois da minha partida? Morte, exatamente, depois da sua morte. Agora vamos pensar uma coisa aqui. Se eu pego uma carta e eu coloco ela no correio, eu mando ela para outro lugar, posso dizer que aquela carta partiu daqui? Posso. Se eu pegar aquela carta e queimar aquela carta, eu posso dizer que ela partiu? Ela não partiu, não foi para lugar nenhum, ela acabou. Pedro diz, depois da minha partida, eu estou rachando fora, estou indo daqui, eu vou deixar esse tabernáculo. Então ele não está dizendo que ele vai deixar de existir, ele não está dizendo eu vou morrer e vou ficar enterrado até Jesus Cristo voltar e ressuscitar os mortos. Não, ele não diz isso. Ele diz, eu vou partir do corpo, deixar esse corpo para trás e vou para outro lugar. Então veja também João capítulo 2, o Evangelho de João capítulo 2, verso 19. Veja como Jesus também fala do corpo como uma casa para a alma. No verso 19 ele diz assim, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Agora veja bem, o que é um santuário? Um santuário é um local para a habitação de Deus. E ele diz, eu estou habitando nesse corpo, mas eu vou sair desse corpo. Referia-se ao santuário do seu corpo. 2 Coríntios capítulo 5, e o verso 1, nós temos aqui uma palavra também bem interessante. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Agora olha só que interessante isso. Aqui ele fala de duas casas. Ele fala, olha, eu tenho essa casa terrestre, mas se essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, falando de quê? Do corpo material. Se esse meu corpo, onde eu moro agora, se isso aqui morrer, se isso aqui se desfizer, ele diz, eu tenho uma outra casa para onde eu vou, um outro lugar para a minha alma morar. E qual é a sua outra casa? Ele diz que é o céu. Agora olha só que interessante, ele não diz isso é verdade sobre ele somente, ele diz em geral, se a nossa casa terrestre, nós, de todos nós cristãos, se nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus, ou seja, não material, um lar imaterial para nossa alma habitar que está lá no céu. Então aqui ele fala dessa maneira, referindo-se ao corpo como uma casa onde a alma habita. Mas ainda vamos mais adiante. É uma casa para a alma, o corpo, e quando uma pessoa morre, o que acontece é que o espírito sai do corpo, se desliga do corpo. E saindo do corpo, vai para um local, no caso dos cristãos, nos céus, no caso dos ímpios, vai para o lugar de tormento, que é o inferno. E a Bíblia nos mostra claramente a questão aqui da alma sair do corpo, deslocar-se do corpo. Gênesis capítulo 35, verso 18. Raquel tem o seu segundo filho, e ela morre no parto, mas o filho nasce. Veja como diz o texto. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Então veja só, irmãos. Aqui a Bíblia diz que quando Raquel morreu, à medida que a alma saía do corpo, porque ela morreu, né? Sendo que ela morreu, a alma ia sair do corpo, ela falou que deveria chamar o filho de Benoni, mas o pai resolveu colocar outro nome. Então, aqui nós vemos a morte é o momento em que a alma sai do corpo, conforme a Bíblia ensina. Veja 1 Reis, capítulo 17, verso 21. E nesse texto de 1 Reis, capítulo 17, nós estamos falando aqui do momento em que o profeta de Deus estava lá lidando com o menino que havia morrido e ressuscita o menino. E veja o que acontece aqui no verso 21. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O que está dizendo aqui? Ele tinha morrido, certo? A alma tinha saído. Ele não pediu a Deus, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor crie de novo a alma desse menino. Que o Senhor faça essa alma existir novamente. Não, ele diz o quê? Faz ela voltar de onde ela foi. Porque ela saiu, agora ele pede que ela volte. E o verso 22 continua. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele. E reviveu. Veja só, Deus atendeu a voz de Elias e a Bíblia diz que a alma tornou a entrar nele, porque ela tinha saído, ela estava em algum lugar e ela voltou para dentro do menino. Então a Bíblia aqui é muito clara no sentido desse tipo de linguagem aqui. Nós sabemos, por exemplo, que os judeus, em geral, acreditavam na alma. Os saduceus não eram a maioria em Israel. A maioria seguia a forma de pensar dos fariseus, os essênios, inclusive. E as pessoas entendiam, então, que havia o Espírito. Inclusive, uma tradição que alguns rabis lá inventaram é que eles achavam que o Espírito saía do corpo, mas ele demorava a sair, que a pessoa podia morrer fisicamente, e o Espírito ficava lá por 3 dias, e depois o Espírito ia caçar seu rumo. Isso era uma crença deles, e a Bíblia não ensina que seja assim, e nem eu estou ensinando que é assim. Isso aí veio a ser uma controvérsia quando Jesus estava aqui na Terra, porque ele ressuscitou mortos. E olha só, Jesus ressuscitou mortos como o filho da viúva de Naim. O menino estava sendo levado para ser enterrado. Provavelmente ele havia morrido naquele dia ou no dia antes. Eles não demoravam para enterrar os corpos devido a razões que todo mundo conhece em relação à decomposição do corpo. Jesus chega ali, o enterro está saindo da cidade, ele chega perto daquele menino e ressuscita aquele menino. Sabe o que as pessoas falaram? Certamente as pessoas falavam assim, aquilo lá, né, ele consertou o problema do corpo, mas né, porque a alma ainda não tinha saído para ir para outro lugar. Por isso que Jesus pôde curar. Mas Jesus não poderia chamar a alma de volta se ela tivesse ido para o destino. Então o que acontece? Mas para o final do ministério de Jesus, Lázaro fica doente e Jesus ainda demora e ele calcula precisamente para chegar na casa de Lázaro depois que Lázaro havia sido morto há 4 dias. E aí ele vai lá e ressuscita Lázaro. 4 dias enterrado. Aí todo mundo diria, agora não tem jeito não, viu? Sendo que admitir que ele tinha chamado a alma de volta, aí ia sair. Ia sair 4 dias. Quer dizer, Jesus fez isso devido àquele modo de pensar deles. Agora veja bem, a realidade é que no momento em que a pessoa morre, a alma sai do corpo. Não fica pairando 3 dias, né, em cima da pessoa e nem fica dentro do corpo 3 dias, o corpo morto. Sai imediatamente. Um exemplo disso é esse que nós encontramos no caso aqui de Raquel, citado em Gênesis, que quando ela morreu, o que aconteceu? Ao sair-lhe a alma, ela falou isso. Coloca o nome de Benoni e morreu. Quer dizer, nesse momento que ela acabou de falar essas palavras, a alma saiu do corpo. Não ficou 3 dias, depois que o organismo ficou morto. Então, a morte, a alma sai imediatamente do corpo após a morte. E Tiago fala disso em Tiago capítulo 2, o verso 26, nós encontramos uma declaração de Tiago. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o que ele está ilustrando aqui em relação à fé, é interessante a ilustração que ele usa. O corpo é um corpo morto quando o espírito não está nele. Isso que é a diferença. Um corpo sem o espírito é um corpo morto. Então quando a pessoa morre, o espírito sai. Se o espírito ainda está no corpo, o corpo está vivo. E quando o corpo está morto, o espírito já saiu. Que é isso que constitui a morte física no conceito bíblico, quando o espírito sai. Então isso é uma coisa que nós devemos compreender em relação à morte. Agora, eu creio que existe, né, provavelmente ali algum momento em que o organismo está inconsciente, no caso de muitas mortes, depende da morte, da forma da morte, existe um momento em que a pessoa está inconsciente, em que o espírito ainda está no corpo, e que ainda é possível você fazer alguma massagem no coração, essas coisas assim, o organismo volta a funcionar, porque o coração talvez teve uma parada cardíaca, mas o corpo ainda não morreu e a alma ainda não saiu. Mas se morreu, a alma saiu, não adianta mais. Você não vai fazer aquilo ali ficar vivo nunca mais. Só Deus. Porque olha só, se o espírito sai do corpo, você pode pegar um corpo de uma pessoa que foi congelada, que morreu congelada, totalmente coberta de gelo. Você descongela aquela pessoa. Sabe de uma coisa? Se ela não teve doença, né, esse é um modo de falar, eu creio que congelar faz um tremendo mal para o corpo. Mas é um exemplo que eu estou usando aqui. Se o corpo estiver num perfeito estado, poderia ser um corpo funcional, você der choque elétrico para aquele corpo pegar, mas não tem ninguém ali. Ele não vai ficar vivo, não vai sair andando, não vai conversar contigo. A alma saiu, foi embora. Então isso aí é uma coisa assim que nós devemos entender em relação à definição bíblica de morte. Vamos agora para o último texto. Eclesiastes. Na conclusão de Eclesiastes, onde o autor de Eclesiastes faz o fechamento, contradizendo o modo mundano de pensar que ele explica, que ele apresenta nos primeiros capítulos do livro, em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, ele diz assim, falando da morte, e o pó volte à terra. Ele fala aí do quê? Material. Como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o que a Bíblia apresenta, irmãos, é que quando a pessoa morre, o espírito sai, e o espírito, então, saindo do corpo, está na mão de Deus, para que Deus, né, lide com aquele espírito conforme ele quiser, se ele quiser levar aquele espírito para a sua presença na glória, ou se ele banir aquele espírito da sua presença. Aí a alma iria para o inferno. Então nós encontramos aqui algo da introdução do que a Bíblia ensina sobre isso. Semana que vem nós vamos continuar olhando em relação ao que acontece, o que sucede com o espírito ou a alma da pessoa após a morte e o que a Bíblia explica sobre isso. Nós vamos estar fazendo mais um estudo doutrinário do que fazer muita aplicação a essa altura do nosso estudo. Mais para frente nós vamos aplicar também algumas coisas. Vamos fazer uma oração, então vamos colocar de pé fazendo uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos fala com tanta clareza de assuntos que vêm a ser, Senhor Deus, de uma grande importância para nós, para entendermos, Deus, a realidade em que nós existimos, para entender o futuro, Deus, que nós enfrentaremos se passarmos, Deus, pela morte antes da tua vinda ou não. E por isso, Deus, nós te agradecemos porque nós não precisamos de ficar supondo e seguindo tantas teorias humanas como o mundo por aí segue, mas temos essa orientação tão clara pela tua palavra, que nos serve de uma verdade orientadora e uma palavra de consolo, sabendo, ó Deus, que nós estamos nas tuas mãos, nesse mundo e morrendo, saindo nossa alma também está nas tuas mãos, ó Deus. Confiamos na tua benevolência, no teu carinho conosco, sabendo que o Senhor tem amor para conosco e que estamos, ó Deus, debaixo da tua misericórdia, estando nós em Cristo Jesus. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos por tudo isso. Pedimos que à medida que continuamos, ó Deus, esse estudo, dessa área que às vezes é um tanto complexa da palavra de Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abra o entendimento, que possamos compreender aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real e que possamos, ó Deus, entender de um modo mais profundo a tua palavra. Especialmente, ó Deus, os trechos que porventura sejam difíceis. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.